Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te. Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Podemos nos sentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aos irmãos e irmãs, nesse primeiro domingo, nesse primeiro dia da novena de Santa Isabel, também nós já comemoramos o 30º domingo do tempo comum. E a primeira leitura do profeta, então, Jeremias, porque o profeta não anuncia só desgraça. Ele, então, anuncia uma alegria, uma grande alegria para o povo. Aqueles que um dia foram exilados na Babilônia, aqueles que um dia tinham sido tirados da sua terra, levados para uma terra estrangeira, aqueles que um dia estavam tristes e se perguntavam: o que eu fiz para Deus? O que nós, como povo, fizemos para merecer isso? O profeta anuncia: a alegria está próxima. Vocês que não acreditavam mais, parece? A alegria da libertação vai chegar. E isso que diz Jeremias: seriam libertos, e o Senhor vai trazê-los da terra do norte e reuni-los da terra do sul. Então, amados irmãos, por causa disso, o texto nos é proposto, começa com um convite à alegria. Porque quem está triste é quem está longe de Deus. Presta atenção que toda causa de tristeza, tem que ver isso na vida, é quando nós nos distanciamos de Deus. Mas, padre, não é não, porque eu vou lá na missa, rezo tanto, coração está longe. Por causa que, amados irmãos, um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. Então, o cristão não foi feito para viver na tristeza. E a tristeza é fruto do pecado. Nós somos feitos para a alegria, para o louvor. E problemas não são sinônimos de tristezas. E nem a cruz. Até a cruz com Cristo é sinônimo de alegria. Portanto, amados irmãos, é isso que Jeremias, profeta Jeremias, está dizendo, né? Porque Deus não abandonou, só parece, mas Deus não abandonou nas mãos do inimigo. Que Deus não se esqueceu. Por isso, soltai brados de alegria, diz o texto. O que é brados de alegria? É grito. Não é grito de ódio, não, né? Eu tenho mais gente gritando de ódio do que de alegria. Nós, como cristãos, temos que gritar de alegria. Tá bom que você não precisa gritar, né? Não pensar que você é louco no meio da rua. Mas o seu coração tem que gritar mais forte do que os sistemas de tristeza. O inimigo quer cristão triste. Por que cristão triste? É fácil. Cristão desanimado, desânimo vem de falta de alma, né? Sem alma. É uma pessoa vazia e fácil de manipular. Mas, irmãos, dá um chute na tristeza, que o nosso Deus nos dá a vitória. Amém? Salva de palmas a Deus, que é a causa da nossa alegria. O louvor proclama a derrota do inimigo, e a tristeza assume a derrota para você. Teve alguma coisa que te entristeceu? Entrou na tristeza? Está vencido. Mas se a gente conseguir ver além daquela tristeza, que a alegria está próxima, e proclamamos o louvor de Deus, Senhor, eu te louvo. Apesar dessa minha tristeza que é passageira, Senhor, mas eu te louvo que a alegria está próxima. Amados irmãos, nada como a sabedoria que a própria natureza nos dá pela criação de Deus. A noite pode ser braba. O PCC pode estar na rua. Mas o dia logo vem e nos dá um sol lindo, como foi o de hoje. Então, amados irmãos, não se feche na tristeza porque ela é passageira. O que dura em Deus é a alegria e fomos feitos para isso. Jesus é a nossa alegria. Jesus é o nosso Israel, é a nossa terra prometida. Nele se encontra a promessa de alegria para a tua vida. Ele é a promessa e a consumação. Por isso, que falam que Jesus é a alegria dos homens. Eu nunca vi uma pessoa que tem Cristo no coração ser triste. Por quê? Porque ela vê. É isso que disse Santo Agostinho numa das maiores alegrias dele. Entrei dentro de mim e vi com os olhos do coração. A luz imutável, forte, brilhante, quem conhece a verdade, conhece esta luz. Disse Santo Agostinho no momento da sua conversão, porque ele dizia que ele estava cego. Amados irmãos, a cegueira nos leva à tristeza, e quando nós vemos a Jesus, nos vem um novo dia, a alegria. Nós temos que todos os dias ver Jesus na nossa vida, nos nossos projetos, porque se a gente não conseguir enxergar, quem enxergará? Sabe o que é mais difícil? A cegueira daqueles que dizem que veem. Porque, amados irmãos, se nós que dizemos que vemos, às vezes estamos na tristeza e temos aquela certeza, então fechamos o coração definitivamente. Nós precisamos todos os dias ver que Jesus está agindo. Ele disse: eu trabalho, o meu Pai também. Que pena é a pessoa que se fechou e não vê mais o trabalho de Deus na sua vida. Amados irmãos, Jesus cura a cegueira, porque nenhum cego pode segui-lo, não na alegria, não é? Um cristão não pode ser cego, porque Jesus é a verdade. Não existe um segmento parcial. Com esse olho aqui, ó, eu sigo a Cristo. E o microfone funciona melhor com esse olho de cá. com esse aqui, eu não sigo a Cristo. Ou se vê, ou não se vê. Ou eu sigo ele com os passos, servindo, olhando o projeto, ou não. Então, amados irmãos, Jesus nos confere a graça. E quem olha, né? E quem sabe ver, vê-lo no dia a dia, consegue andar na alegria, né? Então, não existe um meio cego. E se existe um meio cego, existe óculos para ver melhor, não é? Vou fazer aqui a oração da plena visão. Para todo mundo sair daqui enxergando. Você sabe que uma igreja uma certa vez fez isso. Era na década de 80. Entrou todo mundo num estádio. Vou fazer aqui a oração da plena visão. Cura, Senhor, a visão deste povo. Né? E aí o povo fala, pode jogar o teu óculos. Joga porque você está enxergando. Aí o povo começou a jogar o óculos. Né? Agora, mas antes de jogar o óculos, joga o dinheiro para enxergar onde está o dinheiro. Começaram a jogar. Aí depois, agora joga os óculos, vai sair todo mundo enxergando. Aí saíram. Foi uma maravilha. Dizem que tem gente dentro do estádio até hoje procurando a saída. É a oração da plena visão. Então, meus irmãos, hoje no Evangelho se apresenta um homem cego. E esse homem cego representa uma cegueira espiritual também. Não só a cegueira física, mas daqueles que não querem enxergar Deus na sua vida. E preferem, olha a preferência, ficar na sua tristeza. Ah, é uma preferência do cego. Em alimentar a tristeza, o cego espiritual. Bartimeu tinha a clareza da sua deficiência. E a primeira coisa, amados irmãos, para a pessoa ser curada, é ela saber que ela é. Tem muitos cegos espirituais que pensam que veem. Eu vou tanto na igreja, eu enxergo, eu faço tanta oração, eu sou abençoado, padre. Mas chega ali, né, na esquina, no outro, maltrata os outros. Julga. Ou se não, no primeiro probleminha que vem, fica lá triste, amuado no canto. Fala assim, essa é uma pessoa de oração? Então, amados irmãos, Jesus nos orienta, não é? Ele tinha aqui, olha, Bartimeu tinha clareza de sua deficiência. Cegueira essa que o levou a ter toda a sua vida à margem do caminho de Deus. Pode ver que ele estava à beira do caminho. Jesus fala para nós estarmos no caminho dele, não na beira. Não é? Então, amados irmãos, muitos passavam por ali, não é? E muitos tinham muita dó dele. Olha o cego, né? Não, umas moedinhas, joga aí. Fora aqueles pecados que era castigo de Deus também. Porque quem tinha uma deficiência no tempo de Jesus era castigo de Deus. Muitos passavam por ali e troçavam dele. Né? Ah, tristeza, né? É a tristeza. Ele foi castigado por Deus. Deixa, dá uma moedinha. Dá uma moedinha. Quantas vezes Bartimeu ouviu isso? E quantas vezes ele deve ter pensado, eu sou isso. Eu sou isso. Mas aí, ele ouve algo diferente. Ele ouve alguém passando. E esse alguém, ele já deveria ter ouvido. Era alguém que poderia dar, restituir a sua alegria. Jesus passava ali. E amados de Deus, Bartimeu não perde. Tendo clareza, olha só, clareza da sua deficiência. ele clama ao Senhor. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não fica quieto aqui. Falaram assim, vai ficar quieto aí. Está atrapalhando. Está vucu-vucu aqui. Tá, vai ficar aqui. Não é? E aí o que, que fez Bartimeu? Assumiu a sua cegueira de novo. Ficou quieto. Gritou com mais força. Jesus! É assim que ele gritou. É assim que deve ser o nosso grito. Na nossa cegueira. Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus falou assim, chamai-o. Amado de Deus, será que Jesus não tinha ouvido da primeira vez? Por que é que ele deixa o cego insistir? Por que é que ele provoca? E além disso, o cego vem. Jesus faz uma pergunta que parece engraçada. Que queres que eu te faça? Só faltava o cego falar assim, que eu ouça, que eu ande, quero uma esmola. Mas ele disse, Senhor, que eu veja. Jesus provoca o cego. E Jesus te provoca, cego. Jesus te provoca, cego. Para que você saia da tua cegueira, principalmente se você pensa que você vê. Amados irmãos, nós temos que clamar ao Senhor que nos cure da nossa prepotência espiritual. E o que é isso, padre, prepotência espiritual? É se fazer pensar que está bem, pensar que é santo, pensar que está seguro de si. Estou fazendo as minhas orações, opa, estou seguro. Sendo que o Senhor pede vigilância. Isso é cegueira, meus irmãos, porque nós só somos fortes se temos Jesus no coração. Que adianta a vida cheia de oração e o coração longe do Senhor? Então, amados irmãos, nós temos que abandonar toda a mesquinhez, toda a prepotência espiritual. Nós, a cada dia, somos pobres. Nós não vemos e é o Senhor que nos faz ver a cada dia. Então, amados irmãos, interessante como o clamor do cego acorda Deus. E é dessa oração, amados irmãos, que Jesus está provocando em nós. Porque a oração que nós fazemos de cego é muito chinfrim. E se não é aquela situação crítica que acontece na nossa vida, de problema, de doença, que às vezes acontecem, para que a gente possa clamar, ficamos no comodismo. Vamos nos acostumando com a cegueira. E tem gente que gosta dela. Seria muito prático para esse cego morrer cego. Estou aqui, passam ali, jogam um monte aqui, está tudo feito. Jesus não quer que ninguém assuma a sua cegueira, por isso ele provoca, através das circunstâncias da nossa vida, a nós definitivamente queremos sair dela. Querer sair da cegueira e gritar, filho de Davi, eu não aguento mais. Cala a boca, não vou não. Filho de Davi, tem piedade de mim. E quando o Senhor ouve, chamai-o. Agora ele quis. Vem cá. Só para eu ter certeza, que queres que eu te faça? Mas, irmãos, quando nós tivermos uma oração de cegos, nós veremos. Quando nós sairmos daquela coisinha não é? De ficarmos sempre na corda bamba e não nos atirarmos, ficaremos na nossa doença. Jesus uma certa vez disse: porque vós dizem que vedes, é que estão cegos. Amados de Deus, quando a gente é cego, e quando a gente fala assim: Senhor, me cura de mim mesmo, da minha cegueira, é ali que o milagre acontece. Amém? Então, amados irmãos, vamos reconhecer nossa cegueira. Não é? Reconhecer que somos cegos. Reconhecer que precisamos. Reconhecer que precisamos vir em busca. Reconhecer que precisamos gritar. Reconhecer que se não é Jesus nos chamar, ficamos à margem. Eu vou perguntar: até quando você vai alimentar a tua cegueira? Jesus está mostrando um outro caminho, mas é preciso você querer sair da cegueira. Não é, meus irmãos? Sair da margem. Jesus cura a cegueira do coração, que fez com que Bartimeu encontrasse a cura da cegueira física. É preciso querer. E quando ele começou a olhar com os olhos do coração e quis, ele foi curado da cegueira física também. Amados irmãos, toda cura nasce do coração, do homem e da mulher que buscam a Deus. Nasce de Deus, mas nasce do coração que quer buscar a Deus. Não é? Foi o caso de Bartimeu. Cristo passa na nossa vida. Passa hoje. Santo Agostinho dizia que eu tenho medo de um Jesus que passa, porque ele não volta nunca mais. Definitivamente, amados irmãos. Se Bartimeu perdesse aquela oportunidade, jamais viria. Veria. Se ele não gritasse com insistência, jamais veria. Se não quisesse definitivamente sair da sua tristeza, ficaria na sua tristeza e morreria com ela. Se ficasse sempre à margem do caminho, nunca seguiria Jesus no caminho. O que você quer? É do tamanho do teu querer que a tua felicidade começa. A tua felicidade em Deus é do tamanho do teu querer. Em Deus, né? Isso aqui não é autoajuda, né? Que não é o livro O Segredo. Porque não tem segredo. Você é o tamanho do teu querer. Jesus provoca o querer. Enquanto não quiser, morra de tristeza e fique chorando as pitangas, como alguém derrotado. Agora, se você quiser, você pode assumir uma outra postura em Deus nosso Senhor. Quem quer, busca. E é por isso que o Senhor disse assim: a quem bate, será aberto. Amém? Amados irmãos, hoje, no primeiro dia da novena de Santa Isabel, vamos iniciar essa novena pedindo a Deus uma visão mais ampla, uma visão curada em Jesus. Uma visão de um Espírito que vai além. Não limite o caminho de Deus ao teu olhar, mas amplie o teu caminho no olhar, junto com o olhar de Cristo, que o caminho é grande, é bonito e é. Nós vemos horizontes com Jesus, horizontes largos. Amém? Quando olhamos o mar, que alegria brota do nosso coração. Ao ver aquele horizonte lindo, longe, que descansa a alma. E nós damos graças ao Senhor por poder ver tamanha beleza. Se na criação existe a beleza de Deus, imagine o Senhor. E dizia Santa Teresa, se quem ama sofre alegre e acha tal alegria na dor, que será ver-te, Senhor. E ela diz também, o amor, quando crescido e maduro, não pode ocioso ficar. E nem o forte sem lutar, por amor de seu querido. Deus, no seu amor vencido, sempre te fará vencedor. Que será ver-te, Senhor. Olhe e encontre Jesus além do que você pode ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.